3:52. E você, tem alguma doença na visão? Né, eu uso óculos, eu sou míope e já tive alguns problemas até sério na visão. E às vezes são doenças silenciosas e a gente precisa ficar atento. Agora, em tempo de pandemia, muita gente tem deixado de lado aquelas consultas eletivas, exames que a gente tem que fazer. E a gente vai alertar aqui, pois estamos na semana de combate ao glaucoma. E nós vamos conversar agora ao vivo com o oftalmologista, Dr. Luiz Carlos Molinari, ele que é cooperado da Unimed e também faz parte da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Ele é o presidente, o atual presidente da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Boa tarde, Dr. Luiz Carlos Molinari, um prazer recebê-lo aqui no Alerta Super e conversar com o senhor.
Boa tarde, é um prazer também muito grande estar com vocês.
Doutor,
explica. Sim.
Obrigada. O que é o glaucoma e como identificar a doença? Antes, assim, de saber que você já tem glaucoma, como a pessoa ou o paciente pode saber que tem algum problema que está começando ali e que esse problema pode ser o glaucoma?
Ô Sandra, na realidade é muito difícil porque é uma doença que não tem sintomas. Então, a gente tem que partir para os fatores de risco. Então, pessoas acima de 35, 40 anos, que têm uma história familiar positiva, ou seja, um pai ou uma mãe que tem algum caso na família que tenha, você já está aí diante de um risco. É lógico que essa pessoa tem que ter um exame oftalmológico completo, com um médico oftalmologista, onde vai medir-se a pressão intraocular, que é um dos fatores mais importantes do glaucoma. E só respondendo o início da sua pergunta, o glaucoma seria uma doença do nervo óptico. Então a gente fala que é uma doença neurológica, mas ligada ao nervo do olho. Então é uma doença neurodegenerativa. E o paciente vai perdendo fibras e é a causa principal de cegueira irreversível no ser humano.
O senhor falou da questão da pressão intraocular, né? A gente sempre, quando vai ao oftalmologista, eles fazem essa leitura, essa medição da pressão intraocular, né? A gente tem a pressão do corpo e tem a pressão do olho, né? E qual é a pressão normal e como perceber que a pressão está alterada? O olho, a visão, ela começa a ter sinais de alguma nebulosidade, fica mais vermelho. O que a pessoa sente quando está com a pressão intraocular alterada?
Quando a alteração, só para complementar primeiro a sua pergunta, o normal é na faixa de 10 até 21 milímetros de mercúrio. É diferentemente da pressão arterial, que você tem uma pressão sistólica e uma diastólica, né? Quer dizer, 12 por 7, 13 por 8. No olho, não. Você tem 10, 12, 15, né? Agora, o grande problema é que uma pessoa não tem sintomas até ela chegar a uma pressão, às vezes, nós estamos falando de um modo geral, uma pressão mais alta. Quando ela tem um glaucoma agudo, que é essa situação de um grau muito alto, aí ela vai ter o olho vermelho, embaçamento visual, muita dor, costuma ter dor de cabeça, aí tem até náuseas, vômitos, e vai até um hospital, vai até uma urgência, mas aí a pressão estará lá 35, 40, aí é muito além. A nossa preocupação maior é o glaucoma, vamos dizer, que não tem aquela pressão, que não dá sintomas. Então a pessoa não vai perceber. E uma coisa que nós ficamos muito preocupados é com aqueles óculos que na faixa de 40 a 45 anos, a pessoa às vezes compra sem uma receita, sem um exame oftalmológico completo, porque ele já está tendo, às vezes, uma baixa de visão, ele coloca os óculos para perto e acha que está tudo bem. Aí o que pode estar acontecendo nessa situação? Ele pode estar com uma possibilidade aí de estar desenvolvendo um glaucoma, mas ele não fica sabendo porque ele acha que ao colocar os óculos a visão melhorou, ele está satisfeito. Então é importante que, se a pessoa tem os fatores de risco, ela procure o oftalmologista, principalmente nessa faixa etária, de 35 para frente. E se tiver casos na família, nós temos também a miopia mais elevada, pode predispor. Nós temos também os pacientes portadores de diabetes, portadores de síndrome metabólica, todos eles podem aumentar a sua pressão sem dar sintoma. A gente fala que o glaucoma é silencioso, é esse o grande problema dele.
É verdade. E o senhor ressaltou aí muito bem, porque normalmente, depois dos 40, né, doutor? Eu acho que eu estou longe disso um pouquinho, viu? Mas depois dos 40, o braço fica curto. A gente começa a querer enxergar, aí vai afastando o braço, assim, né? Para enxergar as letras pequenas, miúdas. E aí muita gente não vai ao médico especialista corretamente, até porque às vezes no SUS há um atraso, uma demora. E ele vai lá, compra os óculos, aqueles com grau, que já vem com grau, há 2, 3 graus ali, e já coloca e acha que está tudo bem, e pode ser um problema muito mais sério, como o senhor tem destacado aqui, que é o glaucoma. Nós estamos conversando, só para pedir aos ouvintes, quem tiver dúvida em relação a doenças da visão, nós estamos conversando aqui com o Dr. Luiz Carlos Molinari, ele é oftalmologista da Unimed, cooperado da Unimed, e também presidente atual da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Vamos falar dos tratamentos em relação ao glaucoma, doutor. Quais são os tratamentos que existem? É medicamento? É colírio? O que pode ser feito?
De um modo geral, para você fazer o diagnóstico, você precisa, além desses dados, lógico que não é obrigatório ter caso na família. Eu queria chamar a atenção. Por exemplo, um paciente que é obeso, que é hipertenso, que é diabético, ele pode ter essa situação bem delimitada e desenvolver um glaucoma, mesmo que ele não tenha caso na família. Aí ele vai ao exame oftalmológico, faz uma medida da visão, faz uma medida da pressão intraocular, examina o fundo de olho, e nós temos alguns exames complementares, principalmente o campo visual. O campo visual é uma medida que se faz não em linha reta, porque muitas vezes o paciente que já está desenvolvendo glaucoma, ele senta numa cadeira, ele senta num carro, ele lê em linha reta muito bem, mas a visão periférica dele está afetada e ele não percebe, porque se não houver um campo visual, dificilmente ele vai saber. Eu queria ressaltar aqui que o exame do DETRAN, da carteira de motorista, ele é essencial, porque muitas vezes a pessoa vai tirar a carteira, o médico do tráfego percebe alguma alteração e encaminha para a oftalmologia. Esse momento é crucial, porque a gente pode ali estar detectando uma catarata, um glaucoma, uma degeneração macular e até também uma retinopatia diabética. Só respondendo, completando a sua pergunta, nós temos a chamada curva diária de pressão. O ideal é que ela fosse feita ao longo das 24 horas, mas isso é impossível, é difícil. Igual aquela que a gente faz do coração,
verdade,
a pessoa leva o aparelho para casa, é diferente. Nós temos que ter a presença do paciente e do oftalmologista. Então, nesse caso, a gente faz uma curva, que normalmente começa às 7h30 da manhã e vai até por volta de 4, 5 horas da tarde, com várias medidas de pressão, e além disso, o estudo do fundo do olho, o exame do campo visual. Se a gente detecta uma pressão acima dessa faixa ou com a tendência a aumentar na faixa de 20, 21, nós temos o tratamento que você falou, que é o controle. O ideal, o primeiro, seriam os colírios, porque os colírios são medicamentos que estão ali na fórmula bem dosada para que sejam usados no olho e abaixar a pressão. Porque realmente é importante que essa pressão fique mais dentro do nível baixo para não agredir o nervo óptico. A outra situação, mais para frente, seria, por exemplo, associar um laser. Mas isso já são casos menores. E você tem também uma cirurgia para fazer a filtragem ou a filtração do líquido, porque é mais ou menos o seguinte, é como uma caixa d'água. Se você enche, ela vaza. E no caso do olho, não tem um lugar para ele vazar esse líquido. Então a gente faz um furinho na íris. Isso não é para todo caso, tá?
Algumas exceções podem.
E aí você consegue controlar muitas vezes a pressão. É. Uma outra situação que é muito comum, Sandra, junto com o glaucoma, na faixa mais acima dos 60, é o que a gente chama de catarata. Então, muitas vezes você tem catarata mais glaucoma associados. Muitas vezes a gente opera a catarata e o cristalino, que é maduro e maior, ele dá espaço para uma lente intraocular e o espaço ocupado reduz, então o líquido também abaixa e a pressão diminui. Não estou dizendo que a gente vai operar a catarata para baixar a pressão, não é isso?
É.
Mas é um ganho secundário. Agora, sem complicar, o tratamento mais comum do glaucoma são os colírios.
São os medicamentos específicos,
né?
Agora, quem não faz o tratamento correto, não busca uma ajuda especializada com um médico, pode levar o glaucoma pode levar à cegueira.
Pode. E a gente queria chamar a atenção que um glaucoma muito frequente, que nós não falamos, mas que eu não posso deixar de falar e exaltar, é o glaucoma causado pelo uso de colírios com corticoide. É o chamado glaucoma cortisônico. A pessoa tem um olho vermelho, ela vai a uma urgência, o médico prescreve um colírio com corticoide para aquele momento. 5 dias, 7 dias e pede para o paciente suspender. Ele vai, daí a 2 meses, tem nova crise, ele compra outro colírio, daqui a pouco ele está sempre com o olho vermelho por outras causas e ele está achando que precisa do corticoide, que normalmente é um processo inflamatório, e ele incorre naquele grave erro da chamada automedicação. Então ele passa a usar aquilo na bolsa ou no bolso mesmo, e vai pingando, ele desenvolve um glaucoma chamado cortisônico, que é o aumento da pressão de acordo com o próprio colírio de corticoide. Nós falamos em colírio para tratar e para baixar a pressão. O corticoide não trata o glaucoma, pelo contrário, ele causa o glaucoma. Ele aumenta a pressão. Então, tomar muito cuidado nas urgências, quando a gente sair de lá, falar muito bem, eu vou usar esse medicamento de acordo com esse tempinho aqui agora e acabou.
Por quanto tempo, né, doutor?
É, 7 dias, 10 dias, e eu vejo pessoas usando anos.
E aqueles colírios, doutor? Desculpa interrompê-lo.
Não, eu ia falar do colírio da cortisona, do corticoide, pela via sistêmica, sabe, Sandra? Pela via sistêmica também, você pode aumentar a pressão e o que é pior, você pode aumentar também a nossa amiga catarata cortisônica. Então, o corticoide ele é inimigo, ele é muito amigo do olho quando a gente precisa e é bem indicado. Mas ele normalmente ele aumenta a frequência da catarata e a frequência do glaucoma. Desculpa, pode repetir.
Em relação aos colírios comuns, tem gente, né, que usa, por exemplo, para ficar com uma maquiagem mais bonita no olho. O olho às vezes fica vermelho, não realça, né, a maquiagem. Sim. Muitas pessoas utilizam colírio para clarear, deixar o branco ali bem branquinho, sem nenhum traço vermelho, aí dá um visual bonito. Isso é arriscado, doutor?
É pelo seguinte, o ideal é que você utilize os chamados lubrificantes oculares, também chamados de lágrimas artificiais. Esses você pode usar 3-4 vezes, tem alguns que não tem conservante na fórmula, então você pode usar até, exagerando aqui, 10 vezes ao dia. Okay. Agora, esses que você está falando que clareiam o olho, esses não são bem indicados, principalmente se a pessoa tiver tendência a aumento de pressão. E ninguém está escrito na testa que ele
vai
tem
ter
essa tendência.
É.
Então, são esses colírios que têm um medicamento chamado vasoconstritor na fórmula.
Ficar atento a isso,
então. O mais
comum
é um chamado nafazolina. Isso não é nome comercial. Os nomes comerciais, a gente pode falar, não tem problema nenhum. É, por exemplo, quando você é um lubrificante, são aqueles que são considerados lágrimas. Então tem vários, e eles não têm remédio. Agora, os que têm medicamento, por exemplo, Moura Brasil, Claril, Claroft, Oxilin, Lerin, tem vários, Colírio Azul, esses todos, eles podem, direto ou indiretamente, afetar o olho. Certo. Olha o que, que acontece, você pinga, o olho fica bonitinho, mas ele causa um efeito rebote. O chamado efeito rebote, ele vai novamente ressecar o olho e fica vermelho de novo. Aí você pinga de novo.
De novo.
E ele resseca, então ele tem o olho seco. Então o ideal, eu brinco o seguinte, o olho com anafazolina, o olho vermelho para usar anafazolina, é só quando você for conversar com o seu chefe. Então você pedir emprego, entendeu?
Sim.
É uma vez ou outra, uma vez na vida.
Tá,
o corticoide é só quando for conversar com o rei, né?
Tá.
Com o Papa.
Isso.
Nunca, né?
Nunca.
Pouquíssimo.
Tá certo. Nós estamos conversando aqui com o oftalmologista Dr. Luiz Carlos Molinari e tem dúvidas aqui, Dr. Carlos. É o seguinte, Luiz Carlos.
Ótimo.
O Maurício Cury está perguntando, e as moscas volantes? E tem mais uma pergunta.
Ótimo.
Que eu acredito que seja justamente essas moscas volantes. A Cíntia Tufi, evolução e consequências das luzes que vão piscando no canto dos olhos. Que é isso, doutor? Moscas volantes e essas luzes que ficam piscando assim no canto?
São duas ótimas perguntas. Parabéns para todos dois, para o Maurício e para...
Cíntia Tufi.
E a Cíntia. É o seguinte, mosca volante, o nome é ótimo porque não tem melhor apelido para isso. Com o passar da idade, de um modo geral, mas nós temos também nos jovens, nós temos uma gelatina dentro do olho. Você olhando o olho da frente para trás, você tem a córnea, depois aquele espaçozinho com a íris e a pupila, depois vem o cristalino, e lá atrás, no fundo do olho, vem a retina. Esse miolo se chama vítreo. Vítreo vem de vidro, seria um aspecto límpido, claro. O que que acontece com esse vítreo? Ele começa a se soltar, porque ele é uma gelatina, e ele vai fazendo pequenos pontos. E você, ao bater a luz dentro diretamente no olho, você faz aquele mecanismo de sombra. E a sombra reflete lá na retina desse vítreo que está solto em pontinhos. Tem situações que a gente chama de descolamento do vítreo, não é descolamento da retina, é o descolamento do vítreo, que é importante para você avaliar, porque o vítreo, ele adere na retina e, dependendo, ele pode tracionar e deslocar a retina que está cá atrás contendo esse vítreo. Então, não é para falar, não olhe, não ligue para isso, não. Tem que fazer uma avaliação, primeiro para você ficar tranquilo. É muito diferente, Maurício, uma mosca volante após uma pancada no olho. Isso aí já é mais sério, é mais grave, tem que ser tratado como emergência ocular. Agora, no caso, se você tiver uma queixa dessas moscas e a visão continuar bem, você pode fazer uma avaliação dentro do momento adequado, sem que haja preocupação em relação à visão. Ok?
Ok.
Agora, em relação ao reflexo de luz na periferia do fundo do olho, tem duas situações, dependendo da idade ou não. Se for uma pessoa acima de 60, 65 anos, pode ser até uma catarata que está se interpondo num determinado ponto que a luz está projetando, e é como se fosse um avião passando perto de uma nuvem, dá aquela sensação da luz entrando e fugindo da frente. Agora, o nervo óptico, é o caso inclusive da semana do glaucoma que nós estamos falando, ele dá flashes de luz ou lampejos de luz. O que, que você tem que fazer? Fazer uma avaliação, fazer um fundo de olho, você tem que fazer um campo visual. Se tiver tudo bem, pressões normais, não tem problema. Por quê? Por que, que isso acontece? Porque a circulação do nervo óptico, ela depende do organismo. Ela vem aqui, ó, de toda a região cervical, e tanto a artéria quanto a veia oftálmicas, elas estão dentro do nervo que se abre dentro do olho. Então, qualquer alteração de circulação, você pode ter uma alteração no fundo do olho. Por exemplo, a pessoa tem um derrame, todo mundo conhece esse termo. Você tem um derrame cerebral, mas você pode ter um derrame no fundo do olho.
Fundo do olho.
Se houver uma obstrução, pacientes, por exemplo, que usam anticoagulantes, pacientes com síndrome metabólica, todos têm circulação, vamos dizer assim, potencialmente alteradas.
Sim.
E tem que ser avaliado. Não podemos nos esquecer aí do diabetes, né? Que realmente compõe aí com glaucoma e a catarata uma tríade que, ao lado da degeneração macular retiniana, são as quatro causas de baixa de visão no adulto e idoso. Então é importante olhar os dois casos, mas sem maiores alardes.
Sim.
Tá?
E procurar sempre o especialista, né? Doutor Luiz Carlos Molinari, nós temos várias dúvidas, muita participação. Vamos tentar responder a todos, né, agora, doutor?
De uma forma mais objetiva.
Sim,
né,
sim, para a gente poder atender, né, dentro do nosso prazo aqui
mundo,
também.
Tá.
O Antônio Tadeu, ele está dizendo, eu fiz laser e contendo gordura e bolas de sangue nos meus olhos em virtude da minha diabetes. O que o senhor poderia dizer para o Antônio Tadeu?
Isso que ele está se referindo aí deve ser no fundo do olho, né? Nós chamamos de exudatos, né? E ele falou de uma forma muito tranquila, deu para entender. E esse é um quadro de retinopatia diabética. E aí é o seguinte, tem algumas situações que a gente não pode deixar evoluir. Então, quando a retina entra em sofrimento, porque a glicemia está descontrolada, você tem a retinopatia diabética de um tipo mais leve e mais moderado e mais grave. A indicação do laser, ela existe e deve ter sido o que ele fez. Mas se não tiver resolvido, tem que se discutir uma outra hipótese, que são injeções dentro do olho, são injeções pequenininhas, a agulha é muito pequena, não precisa se preocupar, não é uma coisa agressiva, para reduzir o edema ou o inchaço de uma parte muito nobre da visão que está na retina, que se chama mácula. E aí, normalmente, o médico fala para o paciente, você tem uma maculopatia diabética. E aí, ele vai fazer essas injeções ou não, e os lasers ou não. E os acompanhamentos são importantíssimos. O paciente diabético, ele cursa com muita frequência com catarata, que é muito comum, e o glaucoma, infelizmente, também é muito amigo da retinopatia diabética.
Aqui tem mais uma participação em relação à diabetes, a Aparecida. Quem está fazendo a pergunta é a Lúcia, e está dizendo, ela tem diabetes, teve deslocamento de retina, descolamento de retina, dentro de um ano perdeu a visão por completo. Ela pergunta se existe a possibilidade dela voltar a enxergar. Ela tem 51 anos, doutor.
É uma complicação severa, grave, né?
Certo.
Realmente, assim, a retinopatia diabética, ela leva aquele vítreo que nós falamos, muitas vezes o paciente diabético, depois dessa série de inflamações, acontece a formação de novos vasos, como se fossem varizes, Sandra, varizezinhas que podem arrebentar e sangrar. E aí há um descolamento de retina porque o vítreo começa a aderir na retina, traciona a retina, descola a retina e ela tem que fazer uma cirurgia para reaplicar essa retina, colocá-la no leito do fundo do olho, que é exatamente como se fosse um bujo, né? Um arco invertido. Isso aí é difícil falar porque nós não sabemos até que ponto que a situação da mácula, por exemplo, ou mesmo da própria retina, já envelheceu, entre aspas, apesar dela ser jovem, né? 51 anos para a medicina é jovem, muito novo. Ou se a retina já está muito acometida, muito agredida, então ela vai ter que realmente fazer essa avaliação, porque as cirurgias de retina, normalmente você coloca alguns elementos dentro da retina para segurar a retina colada, porque é uma camada muito fininha. Uhum. Então usa-se, por exemplo, silicone, usam-se gases ou líquidos para segurar a retina no seu leito. E isso aí ela vai ter que ter uma reavaliação com o oftalmologista mesmo.
Mais uma participação saber, aqui. Né? É, final de telefone 7976. Um exame de vista simples para troca dos óculos pode ser feito com optometrista ou com um oftalmologista?
Olha, essa é uma bela pergunta, viu? Optometrista, no Brasil, é uma profissão considerada ainda ilegal.
Uhum.
Ele não pode fazer atendimentos.
É.
Quem é autorizado a fazer o atendimento é o médico oftalmologista. Isso gera uma série de discussões, uma série de dúvidas. Existem leis sendo promovidas e discutindo isso, mas até o momento o optometrista é considerado uma profissão ilegal. Eu não quero aqui agredir ninguém que esteja trabalhando, ele tem que sustentar a família dele, mas a oftalmologia, você é um profissional médico, então você estuda 6 anos, depois você faz uma faculdade de medicina, só para o leigo entender. Depois você faz uma residência, dependendo de 3 a 5 anos. Então nós trabalhamos não só com o exame, igual foi perguntado, o exame simples de vista. Não existe um exame simples de vista. Por quê? Porque você pode, e isso aliás acontece no nosso dia a dia, você vai fazer uma consulta, você vai ver, isso aconteceu comigo essa semana 2 ou 3 vezes. A paciente estava com uma degeneração macular no olho esquerdo, com 52 anos, não sabia, porque o olho bom, que não era o não afetado, estava resolvendo muito bem.
Tudo.
Eu fui dilatar a pupila, fizemos mais exames, e ela se assustou e estava na história familiar que a mãe também tem degeneração macular.
Nossa.
Então não existe exame simples de oftalmologia. E o exame oftalmológico, ele deve ser realizado por médico oftalmologista.
Okay.
Essa é a resposta e podemos discutir mais sobre o assunto. Estou aqui às ordens.
E quem pode, né? E tem acesso hoje, o SUS também oferece médicos, especialistas. Eu acho que é uma necessidade. Eu uso óculos e desde os meus 20 anos, então eu acho que a gente precisa ter esse especialista. Todo ano eu vou ao oftalmologista justamente para fazer essa, né? Fazer a conferência geral e numa dessas consultas eu também tive descolamento da retina. Graças a Deus não tive perda, né, da visão, mas foi justamente numa consulta simples ao médico que eu descobri, né? Então, como é importante
então,
essas consultas, né, doutor? Mais uma participação aqui. A nossa amiga Solange, de Venda Nova, está perguntando. A minha retina, ela fica alterada do nada, né? Quer dizer, ela aumenta aquela bonitinha, né? Acredito, né, doutor? Ela fica dilatada do nada, como se no nada tivesse acontecendo. O que é isso, doutor?
Eu acho que ela está querendo dizer pupila, não?
Pupila, não escreveu aqui, mas é pupila.
São coisas completamente distintas, né? A pupila, ela está logo atrás aqui na córnea.
Ela está conferindo que é pupila, doutor.
Ah, ok. É um orifíciozinho que está no meio da íris e ela é importantíssima por quê? Porque ela é ligada diretamente ao nervo óptico. Então, por exemplo, patologias do sistema nervoso podem ser detectados pela dilatação maior ou menor de uma pupila. Então, quando você joga a luz numa pupila, você espera um reflexo chamado pupilar e existe um reflexo no olho do outro lado, certo? E aí vice-versa para você testar inicialmente, vamos dizer, seria um exame neuro-oftalmológico inicial. Agora, quando a gente dilata a pupila através de colírios, é para examinar o fundo do olho e ver as patologias que a gente já citou aqui hoje.
Uhum.
No caso de uma pessoa ter uma pupila mais dilatada do que a outra, isso não é muito patológico. Precisa de ser olhado, mas pode não ser doença nenhuma. Você pode ter uma característica apenas de nascimento. Tem várias descrições de pupilas assim. Só que, até que a gente fale que está tudo bem, ela tem que ser examinada, porque nós temos outros exames que ela vai ser submetida para ver, por exemplo, campo visual, teste de sensibilidade a contrastes e tudo mais. Então, pode ser a chamada anisocoria, que seria uma pupila que fica mais dilatada diferentemente da outra. Pode ser um achado normal, mas tem que ser avaliado.
Também. Gente, muitas perguntas, o nosso tempo está terminando. Eu vou ter que fazer a última pergunta aqui, doutor.
Não é até meia-noite, não?
Senhor? Isso, eu acho que tem conversa até para meia-noite, sim, com certeza. Estamos mas a gente pode agendar também com o senhor uma nova entrevista diante da demanda dos nossos ouvintes. Eu acho que isso é prestação de serviço. Nós estamos num momento aí também que a gente não tem muito acesso, não quer ir muito aos centros de saúde. É uma outra pergunta que a gente tem que falar, justamente as consultas têm que ser mantidas, né, doutor? Mas aqui, o Júnior, ele está dizendo que está usando lente e não conseguiu adaptar a lente de contato dele, a visão fica turva. O que que isso quer dizer? Está errado?
Na realidade é o seguinte, primeiramente saber se é uma lente rígida ou uma lente gelatinosa, né? Primeira coisa, ele não explicou, né?
Não explicou.
Não. Então é o seguinte, se ele não está se adaptando, é porque ela ou ela está fora do, vamos dizer, do diâmetro e da curvatura dele, e às vezes não foi feito um exame assim muito detalhado, ou então, um exemplo, ele está usando uma lente e ele tem às vezes miopia e astigmatismo, e a lente está cobrindo ou compensando apenas a miopia, e o grau do astigmatismo está ficando de fora.
Sim, então, ele falou gelatinosa, doutor. Te interromper aqui, o Júlio. Gelatinosa.
Então tá, aí nós temos que saber se ele tem um astigmatismo. Sabe por quê? As perguntas, para a gente dar uma resposta mais satisfatória, a gente precisa de dados. Okay. Então, por exemplo, se ele tiver um astigmatismo acima de 1 e não estiver usando uma lente chamada tórica, que ela tem no grau ali, embutido, né, o astigmatismo, então ele precisa de fazer uma reavaliação e uma troca. Agora, nós temos também situações que às vezes não são da córnea. Às vezes ele tem algum problema no fundo do olho e que ele não terá uma visão total dependendo do fundo do olho. Agora, se o exame oftalmológico for completo, correto, ele vai ter que reavaliar essas lentes. Porque ele pode ter, sim, algum déficit, ou então ele pode conseguir uma visão boa com uma reavaliação dessas lentes.
Tá certo. Algumas perguntas vão ficar sem responder, gente. Peço a compreensão de todos, porque o nosso tempo já se estendeu bastante. Eu quero agradecer demais, Dr. Luiz Carlos Molinari, oftalmologista da Unimed BH e também presidente atual da Sociedade Mineira de Oftalmologia. Agradeço demais a sua participação, Dr. Luiz Henrique. A gente ficou, Luiz Carlos, digo, a gente ficou sem falar das consultas eletivas. Eu queria que se eu fizesse a consideração final falando quantas vezes a pessoa deve ir ao médico oftalmologista para fazer esse controle e se mesmo nessa pandemia devemos ir ao médico oftalmologista para fazer esse controle?
De um modo geral, se essas patologias o paciente tem, o glaucoma, a degeneração macular, uma catarata, né, e retinopatia diabética, ele deve sim arranjar uma forma de procurar. As consultas estão muito mais reduzidas em número, porque exatamente pelo temor, mas as condições dos consultórios oftalmológicos propicia total, vamos dizer, conforto e segurança, biossegurança. Tanto é que a Sociedade Mineira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, tem orientado todos os seus profissionais para esse atendimento com cuidado. Eu queria chamar a atenção que, além disso, só um detalhe. A Covid, todo mundo fica querendo saber sobre o olho. Existe uma conjuntivite causada pelo vírus, mas é uma conjuntivite ainda inespecífica, e há casos, há vários relatos já de casos, mas a gente sabe o seguinte, que os olhos e as lágrimas, eles são portais de entrada e fontes de contágio, e isso vamos dizer assim, já está nos trabalhos, e a gente tem que tomar muito cuidado, não é nem para que você tenha um problema, mas você pode adquirir através da lágrima. O vírus, ele é encontrado na lágrima do paciente que teve o contato, que está, às vezes, até assintomático, mas ele está transmitindo a visão. Através do olho. Ele não está com problema de visão, mas ele está transmitindo o vírus. Então, é importante todo esse cuidado. E a pessoa realmente não deve deixar de fazer, por exemplo, opera-se cirurgias eletivas atualmente sem problema nenhum. Todo cuidado é pouco nesse caso. Tá. Nós tivemos cirurgia de catarata todas as semanas, é lógico, em menor número. Uhum. Eu queria chamar a atenção para o exame da infância, mais 30 segundos, que é muito importante o teste do olhinho lá no berçário, que é feito pelo pediatra. Depois a criança com um aninho deve ser avaliada, pelo menos esse teste do olhinho novamente. Por quê? Porque nós temos catarata congênita, glaucoma congênito e um tumor maligno na infância chamado retinoblastoma, que esse, inclusive, aparece depois de um ano de idade. Então, o pediatra está sempre de olho. E o primeiro exame oftalmológico aos 3, 4 anos. E dependendo do estrabismo ou da miopia ou da hipermetropia, né, Sandra? Ele vai continuar sendo acompanhado. E aí, nesse caso, ele vai ter o acompanhamento que o médico sugerir. A cada ano, dois em dois anos, depende. E chamar atenção para a última, que é o ceratocone, que é um problema que surge na puberdade e que muitas vezes a pessoa coloca os óculos e não enxerga. É um crescimento exagerado, né? É como se fosse uma córnea bicuda, ela fica cônica. E aí você precisa de usar lentes de contato rígidas. Tem também cirurgias. Então, em resumo, todas as idades são importantes para o exame oftalmológico. E o oftalmologista está pronto para atender a todos.
Muito obrigada, Dr. Luiz Carlos Molinari. Parou aí para nos atender os ouvintes da Rádio Super. E nós vamos marcar novamente em outras oportunidades aqui no Alerta para fazer essa prestação de serviço com os nossos ouvintes. Muito obrigada e até uma próxima. Tchau, doutor.
Para vocês também. Saudações para todos.
Tchau. Um abraço. Tchau.
Obrigado.
4 horas, 4:30, gente. Já nós vamos agora atualizar as informações.